A situação social dos ex-militares que serviram os exércitos das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola e as Forças Armadas de Libertação de Angola, então pertencentes ao braço armado do MPLA e da UNITA, tem vindo a ganhar contornos preocupantes. São, na sua maioria, responsáveis de famílias, desempregados e desesperados. Foram desmobilizados no âmbito dos vários acordos de paz entre o governo angolano e a UNITA. Por isso, consideram que o executivo angolano tem vindo a marginalizar o seu grito de socorro, a julgar pelos incumprimentos que se registram no pagamento das suas pensões de reforma. Em 2011, os ex-militares da UNITA e do MPLA juntaram-se e criaram a Liga para o Desenvolvimento dos Ex-Militares das Forças Armadas Angolanas. Hoje legalmente constituída e reconhecida pelo governo angolano, esta associação integra igualmente antigos combatentes da FNLA e da FLEC. Um dos objetivos da associação é realizar programas de sensibilização para uma maior compreensão sobre a problemática dos ex-militares nas comunidades, desenvolver campanhas sobre os direitos e deveres cívicos desta franja da sociedade angolana. Ainda assim, o secretário-geral da Liga para o Desenvolvimento dos Ex-Militares, António Cutianguila, afirma que o Ministério da Defesa ignora a existência dos ex-militares em Angola.
Queremos dizer que a situação dos ex-militares relativamente às várias questões que têm sido colocadas na solução dos seus problemas tem se tornado de dia para dia uma situação deveras complicada. Porque, digo assim porque viemos a nos bater primeiro através de pequenos grupos, de pequenas organizações. Hoje constituímos uma liga onde unimos as forças, os ex-militares de todas as forças que no nosso país, de armas na mão, combateram para a liberdade e a paz, a reconciliação nacional e o desenvolvimento do país, mas que até nesse preciso momento podemos nós dizer mesmo claramente que a situação dos ex-militares está em águas estagnadas. Está em águas estagnadas, digo assim porquê? Porque é verdade que cada um de nós tem as suas necessidades, nós lutamos, precisamos agora que o governo dê aos ex-militares aquilo que lhes compete, aquilo que consta nos direitos dos ex-militares instituído na lei das Forças Armadas para o reformado. Nós temos uma série de documentos que rezam o modo que deve se tratar um ex-militar. Mas hoje o ex-militar em Angola é um indivíduo que, com clareza, com firmeza, podemos dizer que as entidades governamentais, em particular o Ministério da Defesa, que tem a tutela, tem em sua tutela a Caixa de Segurança Social, que é um meio de solução do problema do pensionista, essa instituição não conhece quantos somos, onde estamos, como vivemos e para onde é que nós vamos.
Do vosso ponto de vista, não obstante a existência da Caixa de Segurança Social, que é o órgão responsável para atender as preocupações dos ex-militares, mas o problema reside concretamente aonde? No sentido de se resolver as preocupações existentes?
Nós pensamos que o problema, presentemente ou durante a fase em que nós vivemos, o problema não reside na Caixa de Segurança Social, não. Para mim, como secretário-geral, o problema existe sim no Ministério da Defesa. Porque a Caixa de Segurança Social é um órgão que depende do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem um setor que se responsabiliza pelo financiamento da Caixa de Segurança Social. Significa, os orçamentos são lançados pelo Ministério das Finanças. O Ministério da Defesa tem um setor da DINAF que responde pelas finanças do Ministério da Defesa. E é este setor que devia, a tempo e horas, colocar os salários para os ex-militares.
O capitão Felisberto Cacinda é um militar que ingressou o antigo braço armado do MPLA. Ele descarta qualquer recurso às manifestações de rua, mas defende um diálogo com as autoridades.
Tudo que o meu secretário-geral acabou por dizer é uma grande verdade. Mas a solução de todas as preocupações dos ex-militares não passam e não passarão de voltar à rua para a confusão. Não é exatamente este objetivo. O objetivo passa por nós insistirmos que as instituições afins para a solução dos nossos problemas nos ouçam as vozes dos ex-militares, neste caso, passando pela instituição que é a Liga dos Ex-Militares das Forças Armadas afganas. Portanto, é por aí.
Mas acham que esgotam-se as vossas tentativas de se encontrar uma solução a nível, por aí simplesmente, interno?
Não, não se esgotam, porque costuma-se dizer que a paciência é a última coisa a morrer. Mas é assim também dizer que, já foi dito aqui pelo secretário-geral, que a paciência tem limite. Nós temos incitado contactos para que as instituições afins nos prestem atenção. Vamos continuar a assistir para que nós tenhamos respostas adequadas a tempo e hora, porque nós precisamos efetivamente dar essas respostas aos nossos associados, aos nossos irmãos, aos nossos colegas, porque eles neste momento esperam de nós como instituição, para poder responder, tanto para ouvir daquilo que as instituições nos possam responder.
O jurista e escritor Monteiro Kawawa acompanha todo este processo de algum tempo e ajuda-nos a compreender o que diz a legislação sobre os direitos dos ex-militares desmobilizados.
E eu gostaria de começar a fundamentar pela, portanto, uma expressão de Péricles, que viveu no século XVIII, que dizia o seguinte: ninguém é afastado das suas funções estatais por ser mal nascido e pobre. Entendeu ele que a pobreza não é vergonhoso. Para ele, vergonhoso é não tentar sair dela pelo trabalho. Eu pude me aperceber, porque eu tenho muitos irmãos que são ex-militar, e eu acompanho um bocadinho a fundo essa questão, essa polêmica, e já assisti várias manifestações, já vi muitas manifestações. E eu quero também até fazer uma primeira crítica à nossa Constituição atípica, que não aborda a fundo a questão do ex-militar. Mas com base nesse princípio que eu acabei de ler do Péricles, eu quero também ler o artigo da Constituição da República de Angola, que traz o princípio da igualdade. Diz assim o artigo: primeiro, são todos iguais perante a Constituição e a lei. Então, o ex-militar é um cidadão comum, é um cidadão que é igual a todo cidadão e merece a sua vida normal. E o número 2 diz o seguinte: ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou fisiológicas, grau de instrução, condição econômica ou social ou profissional. E eu também pude me aperceber que essa associação, portanto, foi criada no âmbito daquilo que a própria lei ou a própria Constituição defende, tal como nos diz o artigo 48. O artigo 48, para a precisão dos ouvintes, porque muita gente, às vezes, pensa que as coisas não estão escritas, mas estão bem escritas, o que falta é apenas a aplicação. E acredito que os ex-militares tiveram uma boa iniciativa de criar uma associação, que a própria Constituição dá-lhes as grandes premissas.
O secretário-geral da Liga dos Ex-Militares revelou, por outro lado, que os seus filiados estão hoje transformados em autênticos mendigos, sem nenhum reconhecimento pelo seu contributo para a pacificação do país.
Eu volto a dizer que o problema neste preciso momento não é da Caixa de Segurança Social, eu volto a dizer que o problema é do Ministério da Defesa. Eu vou um pouco mais além. No mês de janeiro, fomos informados que depois da aprovação do Orçamento Geral de Estado, 10 dias depois, teriam sido cobertas, aliás, as lacunas do mês de janeiro, fevereiro. Já estamos agora no princípio do fim do mês de março. O Orçamento Geral do Estado foi aprovado. Até agora, não temos o salário do mês de fevereiro. Vamos culpar a Caixa de Segurança Social, que tem de depender do Ministério da Defesa? Eu penso que não, logicamente. A minha forma de análise, o Ministério da Defesa é que tem a competência de colocar os meios no seu próprio tempo e na altura devida para se socorrer à vida dos ex-militares.
E já eventualmente puderam contactar ou solicitar um encontro com o Ministro da Defesa para verem estas preocupações todas serem ultrapassadas?
Nós temos envidado vários esforços. Nós já fomos para a Assembleia, vamos voltar a ir para a Assembleia. Fomos para o Ministério da Defesa, a pedido da nona comissão, da décima comissão da Assembleia Nacional. Mas nesse dia, o Ministro da Defesa não apareceu. Nós queremos pedir ao senhor ministro, queremos pedir aos dirigentes deste país. Nós somos uma instituição que aparecemos para nos tornarmos parceiros do governo na solução do problema do ex-militar. Nós é que vivemos o problema do reformado. Nós é que estamos a ver como é que o reformado morre. Nós é que estamos a ver como é que o filho do reformado vive. Se tivermos de entender a vida do ex-militar, hoje, num caso particular aqui em Luanda, a mulher que mais sofre é a mulher do ex-militar. O filho que anda a zungar na rua é o filho do ex-militar. O roboteiro que está na rua é o filho do ex-militar. O motoqueiro que não consegue fazer o seu processo é o antigo ex-militar. Vamos para onde quando temos uma instituição e temos uma lei que orienta a estabilidade e a vida do ex-militar? Vamos para onde? As instituições governamentais, a lei constitucional diz, tem cláusulas que defendem o reformado, que defende o ex-militar como um homem que tem direito à vida. A prática está onde? Aparecemos neste momento como Liga para o Desenvolvimento dos Ex-Militares, uma instituição patriótica, sem caráter político, mas com uma única palavra, defender os nossos direitos como indivíduos, sem ter em conta a cor da camisola, lutamos para a paz e o desenvolvimento neste país.
O jurista Monteiro Kawewe fala da liberdade para a criação desta associação como um direito consagrado pela Constituição angolana, mas que a prática tem-se revelado contrária.
E eu vou ler aqui o artigo 48 da Constituição da República de Angola. Liberdade da associação. Os cidadãos têm o direito de livremente e sem dependência de qualquer autorização administrativa constituir associações desde que essas se organize com base nos princípios democráticos, nos termos da lei. O número 2 diz o seguinte: as associações prosseguem livremente os seus fins, sem interferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas ou as suas atividades suspensas, senão nos casos previstos por lei. O número 3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem coagido por qualquer meio a permanecer nela. O último e quarto diz o seguinte: são proibidas as associações ou qualquer agrupamento cujos fins ou atividades sejam contrários à ordem constitucional, incitem e pratiquem a violência, promovam o tribalismo, o racismo, a ditadura, o fascismo e a xenofobia, bem como as associações de tipo militar, paramilitar ou militarizado. Estamos perante um caso, portanto, de indivíduos reformados. Eles, portanto, cumpriram a sua vida militar no exército da ASFA. Então, terminado o seu tempo por força dos acordos, eles hoje constituíram essa associação para responder os vários pedidos que o governo tem estado, a se debater com ele, porque sabemos que na história da humanidade nenhum governo conseguiu resolver todos os assuntos. E então, por intermédio das associações, e eu até louvo os ex-militares, tiveram uma boa iniciativa, juntaram os ex-FAPLA, os ex-FALA, as ex-ELNA, é um espírito de coabitação, de convivência, de reconciliação nacional, porque, veja, indivíduos que ontem estavam na batalha a se combaterem um contra o outro, uns até são feridos, mas hoje convivem e têm o mesmo objetivo. Então, o governo que devia fazer é cumprir com aquilo que está preceituado. E até eu vou mais um bocadinho longe, porque eu vou citar a lei número 16/ de 10 de agosto. E, para simplificar, eu vou ler o artigo 54, que fala da reclamação. Isso são garantias e contencioso. Diz o seguinte: o militar beneficiário do sistema de segurança social, quando se considera lesado nos seus interesses, poderá reclamar. Número 2. A reclamação deverá ser dirigida à Caixa de Segurança Social das Forças Armadas. Número 3. A reclamação deverá ser resolvida no prazo de 60 dias. Não pode passar de 60 dias. Mas ele não esgota por ali. Significa, o legislador foi muito feliz ao escrever essas leis e ele até mete aqui um recurso. O artigo 56, que é o recurso. Começa pelo seguinte. 1. Da decisão da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, pode o lesado interpor recurso para o Ministério da Defesa Nacional. Eu vou repetir esse artigo, vou repetir essa frase, porque é muito importante que os ouvintes retenham. Da decisão da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas, pode o lesado interpor recurso para o Ministério da Defesa Nacional. 2. O recurso do número anterior deve ser interposto no prazo de 60 dias contados da data de notificação da decisão. Número 3 e último. A decisão definitiva e executória poderá o lesado interpor recurso para o tribunal competente.
Finalmente, o secretário-geral da Liga dos Ex-Militares revela que cerca de 50% da população angolana é constituída por antigos combatentes. Por isso, chama a atenção das autoridades para esta referência.
Queremos também fazer recordar à opinião nacional e internacional que nós, os ex-militares, os reformados, somos o garante da estabilidade. Que não haja dúvidas, que não haja meias. Nós não queremos falar em meias medidas. Nós fomos os fazedores da guerra. E nós somos os indivíduos que hoje estamos a entender quais são os resultados que a guerra deu. Porque então, aqueles órgãos de tutela que velam pelos nossos interesses, descuram essa verdade. Será que alguém tem vontade de voltar a ver esse país em chamas? Pergunto em nome dos angolanos. Às vezes esqueceram-se que os ex-militares constituem 50% da população da Angola. Será que estão esquecidos que os homens também têm paciência, e esta paciência tem limite? Nós, os dirigentes da Liga para o Desenvolvimento dos Ex-Militares, temos feito tudo ao nosso alcance para amainar os ânimos dos ex-militares, que neste momento que nós falamos, há indivíduos que não têm de comer. Neste momento que nós falamos, há indivíduos que os filhos até aqui não foram matriculados. Nesse momento que nós falamos para a Voz da América, há senhores e há senhoras que não conseguem arranjar 50 kwanzas para levar um copo d'água para a mulher que está no hospital. Para onde vamos? Estamos a fazer esta pergunta. Nós sabemos que o Ministério das Finanças, a tempo e horas, coloca os orçamentos. Nós sabemos que o senhor presidente da República, a tempo e horas, aceita que o ex-militar tem o seu problema seja resolvido. Então, por que que as instituições do Estado que têm de resolver o problema do ex-militar calam-se, fecham-se a quatro chaves? Para quê?
António Cutianguila, Felisberto Cassina e Monteiro Cauê foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.